amém?
Amém.
Você, lá na Argentina a gente fala assim, você está gozoso, não? Amém? Você está feliz? Amém? Que Deus lhe bendiga muito, amém? É um gosto estar com vocês aqui esta tarde, em nome de Jesus, amém? É uma grande alegria, de verdade, estar aqui de novo, na sede, com os irmãos, rever todo mundo aqui, é maravilhoso, né? Eu não vou nem citar nome, porque vou esquecer, vou deixar de falar outros nomes, mas eu quero, em nome da IPV de Córdoba, em nome de todo o distrito, ali as igrejas do Equador, da Bolívia, do Uruguai, de Quaraí, de Córdoba, faz assim, recebe o nosso abraço, sim, recebe, sim. Recebe o nosso abraço ali do distrito, amém? Está aqui nosso amado pastores ali de Chuí, né, o Amorim, a Silvia, não sei, o Eric está aí? Cadê o Eric? Bolívia. Ah, ou não, o Eric está lá, está tendo um esquema de missões lá com os jovens. Não sei se o Carlos Henrique também está aí não. E a Josiane, não sei se estão lá atrás, Equador. Um abraço para todos aí, tá? Em nome de Jesus. É complicado, né? Desde ontem à noite, hoje pela manhã, agora de tarde, Bispo Antônio Rocha ontem, hoje de manhã Bispo Paulo, depois pastora Clauelle, aí vem pastor João, que pregou quase tudo que vai pregar, eu louvo a Deus, a gente pode só orar então, amém ou não? Mas tem sido bênção para você, não? Tem sido bênção para você mesmo, de coração? Conversei com alguns pastores, principalmente com o Bispo Paulo também, de todo coração. Já ministramos assim, encontro, conferência, a gente prega assim, tranquilo. Mas está diferente. Está um negócio assim dentro, gente. Falei com o pastor Mateus, ora por mim. Oramos agora há pouco ali assim. Não é nervoso, não é nada, eu não sei explicar. Algo assim, há uma unção nesse lugar diferente, você crê? De verdade? Há uma unção nesse lugar. Ontem nós aprendemos tudo sobre. Estamos aprendendo tudo sobre o reino, sobre o rei. Aprendemos ontem com o Bispo Antônio Rocha sobre os seus fundamentos, não é verdade? Sua essência, sabemos que o reino não é deste mundo, tem natureza diferente, regras diferentes, a essência e os princípios não são iguais ao deste mundo. Aprendemos ontem sobre isso, amém? Hoje, pela manhã, aprendemos sobre os pilares, amém? Os pilares e a composição do reino. Bispo Paulo, nosso Deus, rei, reino tem rei? Tem rei. Reino tem súditos? Tem súditos. Tem lugar? Tem leis? Tem ordem? Tem ou não tem? Amém. A pastora Clauelle, mutilados. Os mutilados. Agora vem pastor João. Somos essa luz no fim do túnel, ou no meio do túnel para aqueles que estão desconectados. Somos, assim, essa oportunidade daqueles que estão no reino das trevas ainda, que estão assim, na escuridão, e cabe a gente, o bispo José Elias, quando nos enviou, assim, a convocação para estar aqui, e eu tenho uma tarefa para estar aqui, tenho uma missão para estar aqui, estamos estudando tudo sobre isso, essa conferência, fazer discípulo, reino de Deus, amém? Fim do túnel, eu tenho uma missão aqui, essa tarde o título da nossa mensagem é a tarefa de cada um. Olha para o seu irmão aí e fala assim, para ficar bem assim guardado na sua mente, qual é a sua tarefa? A tarefa de cada um, repete comigo assim, a tarefa de cada um, a missão de cada um, mas está fraco, gente. Nosso Deus, fala assim: a missão de cada um. Amém. Eu já quero pedir perdão que, se eu misturar as palavras aqui, sai sem querer, tá? Espanhol, Às vezes a gente fala algumas palavras que parece que a gente está até falando errado. Mais grande é esquisito. Entonces. Pregunta. Fica complicado. Entonces, pregunta para sua irmã que está a seu lado, fica de esquisito. Mas às vezes sai umas, lá está certo, mais grande é maior. Entonces, é então. Pergunta, você já sabe, é pergunta. Mas às vezes sai ou não sai, Jorge? Às vezes está falando, sai uma palavra, sai algumas coisas, tá? Se eu errar aqui alguma coisa, você me ajuda? Tem misericórdia de mim. Mas queridos, há uma unção neste lugar. Há uma unção nova sobre nós. Há uma unção de maioridade, o bispo falou aqui ontem. O bispo Zé Elias, quando abriu. Há uma unção de maioridade sobre nós. Um azeite novo. Um azeite dourado sendo derramado sobre mim, sobre você, sobre a IPV. E todos nós fazemos parte disso. Todos nós estamos envolvidos nisso. Você está nisso ou não? Você está nisso ou não? Há uma unção, põe a mão sobre a sua cabeça de novo e fala assim, ó, há uma unção nova na IPV. Há uma unção nova de maioridade. Você recebe isso, não? Então aplauda o Senhor por isso. Há uma unção de maioridade. Completamos 18 anos, amém? Há uma unção de maioridade. Mas maioridade também significa algumas coisas. Significa mais responsabilidade. Fala comigo, responsabilidade. Responsabilidade. Compromisso. E desafios. A maioridade traz para a gente também responsabilidade. Traz também compromissos e desafios. Então vamos assim, ó. Essa unção está sobre você, está sobre nós. Você aceita essa unção? De maioridade ou não? A palavra de Deus fala que enquanto não crescemos, temos que ficar tomando leitinho. Não podemos comer comida sólida. Ou a criança, enquanto é pequena, pode ser herdeira, amém? Pode ser herdeira, mas não governa. Não exerce o reinado. Estamos falando de reino, amém? Você aceita essa unção de maioridade? Aceita a sanção, aceita a responsabilidade, aceita desafio e compromisso, amém? Ah, maravilhoso. Diz assim comigo então, mais uma vez, eu recebo. Essa unção. Eu assumo. Essa maioridade. Eu assumo. Essa responsabilidade. Eu assumo. Compromissos e desafios. Amém? Estamos ligando na terra para ser ligado no céu, em unidade. Assumindo maioridade, assumindo compromisso, assumindo desafios. É reino de Deus, amém? O bispo Paulo falou que tem regras, tem ordem, tem rei, tem reino, tem lugar. É assim, amém? É diferente. E aqui nós estamos assumindo essa unção, é uma unção nova. Traz benefícios, traz crescimento, traz maturidade. Traz liberdade, não é verdade? Enquanto somos adolescentes e jovens, não temos tanta liberdade. Com maioridade assumimos, mas tem os compromissos, tem as responsabilidades também. E essa unção está sendo derramada aqui neste lugar, esses dias, também. Tá diferente. Pastor Matheus está aqui, chegou aqui. Oramos junto agora há pouco, na hora do almoço. Eu estava assim, um negócio não estava conseguindo. É uma unção, é temor. Amém? Estamos falando de um assunto muito sério. É reino de Deus. Amém? Abre a sua Bíblia comigo. Qual é o título dessa mensagem, então? A tarefa de cada um. A missão de cada um. Abre a sua Bíblia em Romanos, capítulo 10. Versículo 8, adiante. Romanos, capítulo 10. Tomar água nessa taça aqui é o seguinte. Tira uma foto aí. Poxa, leva para a Argentina, né? Pastorzão lá estava lá tomando a taça do bispo. Amém? Romanos, o Zezinho fica rindo lá, pastor Matheus. A risada dele é inconfundível. Romanos 10, versículo 8, quero ler com você. Está com a Bíblia aí? Diz assim: mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração está. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Repete comigo assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você já está salvo? Você é salvo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 14: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Até aí. Não, perdão. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Até aí sim. Feche seus olhos aí, vão orar comigo, me abençoa aqui. Estenda suas mãos para cá mais uma vez. Ô papai, estamos aqui diante de ti, rende Deus, estamos aqui com todo temor, com toda reverência, com toda alegria, com todo gozo. Pai, ardendo os nossos corações. Ah, Pai, é o Senhor que vai fazer, é o Senhor que faz, é o Senhor que vai falar. Eu sou só assim uma ferramentazinha nas suas mãos. Usa, Pai, como o Senhor quer. Fala com a gente como o Senhor quer, da maneira que o Senhor quer, Pai. Esse é o tempo, é agora, já. Usa então, Pai, e que essa palavra venha mesmo a penetrar nas mentes, nos corações dos teus filhos, Pai, que possa permanecer e possa ficar. Eu anulo agora, eu repreendo agora todo espírito de distração, todo espírito de cansaço, de sono, está repreendido, está amarrado, está decretada a falência do inferno aqui dentro desse lugar. Só tem liberdade o Espírito Santo de Deus, a alegria, a atenção, a concentração, para que o inimigo não venha roubar esta palavra, no nome poderoso de Jesus, amém? Então, eu quero também uma outra mensagem aqui, Isaías, abre comigo Isaías também, 61, Isaías capítulo 61, você já conhece, versículo 1 ao 4, Isaías 61, versículo 1 ao 4, isso mesmo, diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar o quê? Pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhe dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestes de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os dantes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Amém? Aqui o profeta Isaías está nos ensinando o que foi revelado, você já conhece, não é verdade? O Messias, é a salvação, é proclamada através desses quatro propósitos aqui. Quatro propósitos: pregar o evangelho, curar física e espiritualmente, abrir os olhos espirituais e libertar os cativos, aqueles que estão aí presos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Aqui seria o quê? A vinda do Senhor Jesus. É isso que o profeta aí está adiantando, está declarando. Aí a gente vai ali em Mateus 3, vê que João Batista está preparando a vinda do Senhor. João capítulo 3, no início você vê ali, você sabe disso, amém? E aí Jesus veio, cumpriu o quê? A sua tarefa, morreu por nós, ressuscitou, mas a palavra diz que ele vai voltar. Você crê nisso ou não? Crê ou não? O Senhor Jesus é um exemplo que veio e cumpriu com êxito, cumpriu com excelência o que o Pai determinou. Ele veio, ele se despiu da sua glória, esteve aqui como homem, foi tentado, passou dor, passou sofrimento, passou angústia, chorou, riu, comeu, teve fome, mas cumpriu a tarefa. Ele veio para reconciliar o homem a Deus. Foi esse o propósito de Deus. Essa foi a tarefa, essa foi a missão do Senhor Jesus aqui. Fez milagres, ensinou, fez discípulos, mas a grande missão do Senhor Jesus aqui na terra foi, como o pastor João acabou de falar, restaurar a comunhão perdida no Éden, que o homem perdeu por meio do pecado, e o Senhor Jesus veio e restaura. Então o Senhor Jesus veio e cumpriu a tarefa dele, morreu por nós, crucificado, ressuscitou, andou um tempo lá, fez discípulo e tal, e foi assunto ao céu, foi para o Pai, está sentado à destra do Pai, está com o Senhor Jesus, cumpriu a tarefa dele, amém ou não amém? Amém. E agora? O que fazer? A primeira coisa que eu tenho que fazer para entender esse negócio é fazer algumas perguntas dentro do título da minha mensagem. O que é tarefa? Anota aí. Tem quatro perguntas aqui. O que é tarefa? O que é uma missão? Segundo, quem ordena a missão? Quem ordena a tarefa? Terceiro, qual é a tarefa? Amém? E quarto, como desempenhar minha tarefa? Aonde? Assim, está dentro dessa quarta. Como, aonde desempenhar essa tarefa? De que maneira? Amém? E aí, respondendo a primeira pergunta, amém? Como o pastor João falou, não é assim, é uma forma de palestra, né? Um ensino que Deus nos colocou no nosso coração. O que é tarefa? Tem algumas definições. Tarefa é qualquer trabalho manual ou intelectual. Intelectual é mente. Amém? Qualquer trabalho manual ou intelectual que se faz por obrigação ou voluntariamente. Uma tarefa pode ser dividida em atribuições que também devem ter uma data, amém, de início e fim definidas ou um prazo para conclusão. É um trabalho, ação ou conjunto de ações, amém, a serem realizadas para o cumprimento de uma determinada missão. Então, tarefa é um trabalho, uma atribuição, uma missão, pode ser remunerada ou não, mas que tem que ser cumprida dentro de um prazo estabelecido. Amém? É uma tarefa. Isso é uma tarefa. Então, eu recebo uma tarefa, eu preciso cumprir o que foi estabelecido dentro de um prazo. E aí, o que está escrito ali em Eclesiastes capítulo 9, versículo 10? Vê ali. Tudo quanto tiver a mão para fazer, fazê-lo conforme as tuas forças, porque no céu para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, tudo que te foi colocado nas mãos para fazer, é para fazer. Faz segundo a tua força. Mas é para fazer bem feito. É para fazer com excelência. Tudo que for colocado na sua mão, tudo quanto vier a tua mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. É Deus falando. Não é para... Está certo ou não? Está escrito aí ou não? Amém? É isso. Tarefa, então, é uma atribuição. Tarefa é uma obra. Tarefa é a execução de uma missão. Tarefa é a própria missão. Tarefa é algo que você tem que concluir. Se for te dado uma tarefa, tem que ser concluída essa tarefa dentro de um prazo. Pode ser remunerado ou não, mas tarefa, ela vem definida, o que você tem que fazer. Ok ou não? Amém? Amém? Joia? Então, quem que ordena a tarefa? Quem ordena essa tarefa? Ah, estamos falando de reino. Se é só... Bom, não sei quem está estudando aqui, né? Tarefa de classe, a tia. A tia manda, acho que todos aqui não estão, quem está lá no monte, né? Está lá. A tia manda uma tarefa para casa. Maria Eduarda, matemática. Tem que fazer. Faz lá a tarefa do livro da página tal, a página tal, e me traz na segunda-feira. A tarefa. Ela tem que executar aquele plano, o que foi determinado para ela, e tem um prazo, e tem que trazer. Se ela não trouxer, o que acontece? Vai lá, nota, perde ponto, perde não sei o quê. Não fez, não aprendeu, não desenvolveu. Ok? Tarefa é isso. Tarefa pode ser... Quem pode ordenar uma tarefa? Professor, um líder, numa empresa, um chefe, dá uma missão, uma tarefa na empresa para seus funcionários, para seus colaboradores. Uma tarefa, você tem que executar tal trabalho, em tal dia ou em tal hora tem que me entregar. É uma tarefa. Amém ou não amém? É assim. Tarefa é isso. Quem ordena a tarefa é o superior. Quem ordena é aquele que está acima de você. Quem ordena tem um superior hierárquico. Tem alguém que exerce autoridade sobre sua vida. Amém? Então vira para o seu irmão e fala assim: quem ordena a tarefa é aquele que tem autoridade sobre a minha vida. Amém? Pode ser um professor, um pai. Um pai dá uma tarefa para um filho. Filho, vai lá e tal, e faz isso e isso para mim. Vai lá e faz. Tem autoridade. Ok? Isso é tarefa dentro do reino. Quem ordena essa tarefa? É Deus. É o Deus Todo-Poderoso. É o Senhor dos Senhores. É o Rei dos Reis. É Ele, é o Deus do impossível, Deus do improvável. É o Deus que criou todas as coisas. Não há outro Deus maior. Não há nome sobre todo nome. É Ele, é o Senhor. É o dono de tudo, é o Criador de tudo. A gente viu aqui, olha lá em Colossenses, né? Colossenses capítulo 1, verso 15. Olha, tudo que eu estou ministrando aqui, de todo o coração, é repetir o que já falaram. Mas a palavra de Deus, ela para você pode revelar algo diferente. De repente você não teve aqui de manhã, não teve aqui ontem à noite. Abre em Colossenses capítulo 1, versículo 15 ou 17. Quem que ordena essa tarefa? Olha o que está escrito aqui. Vamos voltar um pouco mais a 13, dando graças ao Pai que nos fez idôneo para participar da herança dos santos da luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é imagem de Deus, invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, e ele é a cabeça do corpo da igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, amém? Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Ele é Deus da plenitude, é tudo. Você executa bem as tarefas que o seu chefe lá na sua empresa determina, não? Sim ou não? Você que é pai, você espera que os seus filhos desempenhem e conclua com êxito as tarefas que vocês determinam ou não? Ah, você dá uma ordem lá para o seu filho e ele faz se quer. Não, ó, você tem, faz se quiser ou não. Ou você cobra, ou você dá uma ordem para executar e você espera o resultado. Ou não, deixa de qualquer jeito, tá bom. É assim ou não? Ah, lá na sua casa é assim? Você que é o cabeça, varão. Você, como é que é lá? Você, mulher. Você pode ser de qualquer jeito. Ou as coisas têm ordem, como é no reino. Tem direção, como é no reino. Tem papéis, como é no reino. Tem hierarquia, como é no reino. Ou lá na sua casa, qualquer um manda, qualquer um faz do jeito que quer. Não, é diferente no reino. Tem diferença no reino. Reino é Deus que governa a minha casa. Deus é Ele, é o Senhor. O Senhor é o cabeça. E Ele é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. E assim a família. Ou é de qualquer jeito? Tem ordem. Quem ordena lá? Tem alguém que dá ordem. Quem é o ordenador? Quem que dá a direção? Amém? Ah, esse é o Deus. É este Deus que nos está convocando para uma tarefa. É este Deus que nos está convocando para uma grande missão. Na verdade, a grande comissão. Você já sabe. Tudo que eu estou falando aqui, você já sabe. Nós sabemos, amém? Ele é o Senhor, amém? Não é qualquer pessoa que está falando para você fazer qualquer coisa, não, é o Senhor, e tem uma tarefa, não é qualquer tarefa, é a grande comissão. Ah, quem é mais importante do que isso? Quem é mais importante do que Ele? Não há. Bispo Zé Elias é o anjo da igreja, mas é Deus sobre ele. E através de Deus é ele. É claro, aqui está o bispo, ele é o anjo, é através dele que Deus ordena, nos ordena. É através dele. Amém? Tem aí as lideranças, tem os pais, tem os maridos, tem os pastores, tem os bispos, tem. É ordem, é decência, é hierarquia, é governo, é reino de Deus. Amém? É isso, Ele mesmo, Deus Todo-Poderoso, em outros momentos, presta muita atenção, Ele convocou pessoas mortais, cheias de defeito, como eu, como você, com traumas, com os instintos, como nos ensinou lá o bispo Antônio Rocha, né? Há três instintos, né? Lá ele nos ensinou, não vou entrar nesse assunto aqui agora. Mas é ele convocou, foi ele que convocou pessoas normais, carnais, de carne e osso, mas pessoas comprometidas, pessoas às vezes improváveis, pessoas que não acreditavam em si mesmas, mas Deus acreditou, e Deus deu uma direção, e essas pessoas que não acreditavam em si mesmas, e nem eram assim dignas de crédito muitas das vezes, aonde viviam, onde estavam ali, Pedro, já ia falar Pedro, mas assumiram o compromisso, assumiram o compromisso, pessoas comprometidas, mesmo não acreditando em si mesmas, mas acreditando por fé, naquele que convocou, naquele que chamou, naquele que elegeu, aquele, o Senhor dos senhores, amém ou não amém? Não sei se você já passou por isso, não sei, na verdade eu nunca pensei nem assim, estar aqui onde estou hoje, ministrando para irmãos maravilhosos, para pastores, para bispos, aqui tem bispos aqui, para a igreja do Senhor, para mim, nunca pensei isso, eu era advogado, professor, meu negócio não era esse não, o negócio era outro, era outra história, meu negócio era tribunal de justiça, era fórum todo dia, de segunda a sexta, dar aula, universidade, era isso, era casa, marido, pai, filho, aí depois entrou o pai, filho, Espírito Santo na minha vida, glória, amém, amém, E Deus me pegou assim, todo cavucado. Eu vim de uma separação, estava separado da minha esposa, quando aceitei Jesus. Família toda desordenada. Por minha causa. Ah, miserável. Naquela época. Agora eu sou filho do rei. Amém, não é? Sou embaixador do reino. Tenho autoridade. Como você. Tenho uma missão a desempenhar. Mas eu estava todo arrebentado. Endividado, arrebentado financeiramente, espiritualmente, moralmente, eticamente, na família. E Deus me escolheu. Improvável. Eu? Está doido. Eu? Aqui está o presbítero Rogério, presbítero Renata. No dia que eu aceitei Jesus, numa sala, numa casa, numa sala, chorei igual uma criança. Quem me discipulou está aqui, o casal está aqui. Cadê ele? Levanta a mão, Rogério e Renata. Glória a Deus pela vida de vocês. Foi trabalho. Amém, amém. Pode aplaudir o Senhor mesmo pela vida deles, porque receberam também uma missão, cuidar de mim e da minha esposa. Deu trabalho? Não, não fala. Mas eu recebi, nem sabia como é que era isso, recebi. E foi uma bênção na minha vida. E tem sido bênção, sim, até hoje, eu creio, né? E qual é a tarefa? Agora saber qual é a tarefa. Você já sabe o que é tarefa? Quem ordena a tarefa? Agora tá bom, pastor. E qual é a tarefa? Eita, Lelê. Bebi até água aqui. Depende da tarefa. Qual é a tarefa? Depende. Depende. Um professor dá tarefa aos seus alunos. Já falei aqui. Os pais podem dar uma tarefa qualquer. Vai lá na padaria, menino, compra litro de leite. Tarefa é ir na padaria comprar leite. Tarefa. Depende da tarefa. Amém? Empresas dão tarefa aos seus colaboradores. Um exército dá missões aos seus soldados, aos seus agentes. Amém? Assim também é no reino. No reino de Deus, há tarefa. Amém ou amém? No reino de Deus, tem tarefa. Você pensa que é só esperar a volta de Jesus. Já aceitou Jesus, está tudo bem e tal, está tranquilo. Assim, não precisa fazer mais nada. É só esperar a volta de Jesus, o dia que ele vai voltar. Tem gente que, nossa, está demorando, né? Está demorando. Fica lá, aí não faz mais nada. Fica esperando. Conhece pessoas assim? Não. Não levanta a mão. É. Você acha que não tem tarefa no reino de Deus? Agora eu te pergunto, qual é a tarefa? Deus dá tarefa. Deus dá tarefas e missões. E podem ser individuais e podem ser coletivas. Tem tarefas. Tem tarefas de cunho subjetivo e tarefas de cunho objetivo. Por exemplo, obras da carne, fruto do Espírito. Amém? Amor, amar, tal, ser bom, ser longânimo, é uma tarefa de cunho subjetivo, que é um caráter. Eu já tenho que ter isso. É uma tarefa que Deus deu para mim. Você tem que ser a imagem e semelhança do que eu sou, do meu caráter. Se comprou, tem que pagar. É uma tarefa implícita, de caráter subjetivo. É uma tarefa. Não precisa falar. Honrar pai e mãe. É uma tarefa. Amém? E tem a tarefa negativa, que é não fazer alguma coisa. Adulterar. Eu não posso matar, não posso adulterar. É uma tarefa de cunho negativo, não fazer alguma coisa. Eu não posso, tem coisa que eu não posso. E já está aqui. Já está na palavra. Já, Deus já falou com a gente. Mas ele dá tarefas específicas. Vai lá e faz isso. Amém ou não? Por exemplo, Noé. Ele fala com Noé. Noé, constrói uma arca. Tem uma tarefa. Qual é? Qual é a tarefa de Noé aqui? Hã? Não era salvar a humanidade, não? Não, construir a arca. constrói a arca. Imagina hoje Deus falar com você, constrói a arca. Onde não tem chuva. Daquele tamanho. Sem ferramenta direito, sem nada, sem material. O que você ia fazer? É todo... Não, Deus. Não é de Deus, não. Moisés tinha uma tarefa individual para Moisés. Moisés, você vai libertar o povo, estará escravo 400 anos do Egito. Qual é a tarefa de Moisés? Libertar o povo e conduzir pelo deserto. Era até mais a tarefa de Moisés. Mas ele deu mole, você já sabe a história. Então foi só liberta o povo e conduz pelo deserto ali até Jordão. Você vai chegar ali, não vai entrar na Canaã, porque você bateu lá na rocha, não era para bater, era só para falar. Você já conhece essa história. Tarefa de Josué, então, que substitui Moisés: introduzir o povo e tomar posse. Porque conquistar foi depois com Davi, depois de 400 anos, que conquistou de fato. Cada um tem uma tarefa, amém ou não amém? Aí vem João Batista, tem uma tarefa? Tem. Qual? Preparar o caminho da vinda do Senhor Jesus. É uma tarefa. E aí, quem vem? Jesus. Jesus vem. E tem uma tarefa. Jesus vem. Jesus veio a este mundo, pregou o arrependimento, ensinou, fez discípulo, morreu por nós e ressuscitou. A tarefa dele, restaurar a comunhão do homem com o Pai, perdida no pecado. Você está entendendo ou não? É isso ou não? Jesus veio e cumpriu sua tarefa. Aí depois vem os discípulos de Jesus, os apóstolos tiveram também tarefas individuais, missões. Por exemplo, aí Paulo, vai lá, Paulo em Timóteo. Paulo fala com um dos seus discípulos, primeira, segunda de Timóteo. Segunda Timóteo, ainda bem que aquele relógio está de lado, né? A gente não olha para ele. Segunda Timóteo, capítulo 2, 1 e 2. Segunda Timóteo, capítulo 2, 1 e 2. Tu, pois, meu filho, é Paulo falando com o seu discípulo. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça. Está dando algumas instruções, que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes, aí entra a tarefa, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem a outros. Paulo dá uma tarefa para Timóteo, ó, tu se ouviu de mim, ensina a outros, para que esses outros possam ensinar outros, e esses outros ensinam outros. É uma tarefa, é um discipulado isso aqui. Vamos lá, em Tito capítulo 1, versículo 5, outro discípulo de Paulo. Tito 1, ali no 5, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. É uma ordem. Paulo dá uma tarefa para Tito: vai de cidade em cidade e organiza as coisas, põe em ordem as coisas. É uma tarefa. Isso é uma tarefa, amém? E para nós? Para nós, qual é a missão? Qual é a tarefa? Moisés liberta e conduz, Josué toma posse, Davi conquista, Jesus morre por nós. E agora? Qual é a nossa missão? Pergunta para o seu irmão aí, enquanto eu bebo água. Qual é a nossa missão? Qual é a sua missão? Melhor, individualiza agora o negócio. Pergunta e dá responsabilidade. Qual é a sua missão no reino de Deus? Pergunta aí. Agora individualiza, como somos maiores de idade, individualiza e transfere a responsabilidade, e dá a responsabilidade para o seu irmão aí. Qual é a sua tarefa no reino? Você individualizou ou não? Individualizou qual é a sua tarefa no reino? Fez a pergunta aí? Tem tarefa que é coletiva, tem tarefa que é individual. Agora o coletivo de indivíduo é, né? Congregação, reino, nós. Unidade. Amém? Aí eu quero que você abra a sua Bíblia em primeira carta de João, 1 João 3,16. 1 João 3,16. Você já conhece essa passagem, essa mensagem, que é forte demais. A gente pode um ano pregando a mesma mensagem, isso aqui, 1 João 3,16. Pode pregar um ano isso aqui. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu sua vida por nós, e nós devemos o quê? Vamos repetir isso aqui? Conhecemos o amor nisto, que Ele quem? Quem que Ele está falando? Jesus deu sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Aqui está fazendo referência ao Evangelho de João, também mesmo capítulo 3, também mesmo versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, amém? É isso que ele fala aqui. Ele fala, conhecemos o amor nisto, isto é o amor, morte, morrer. Evangelho é morte, morrer. Nisto conhecemos o amor, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Você tem dado a vida pelo seu irmão? Eu escrevi aqui, o que você pensa sobre isso? Já pensou sobre isso, não? Você está morrendo, não? Evangelho é cruz, é dar, é entregar, é sangrar. Evangelho é sangrar, é mutilar, é evangelho, é Bíblia, é palavra de Deus. É reino, é maioridade, é responsabilidade, compromisso e comprometimento. Nós louvamos aqui hoje pela manhã, eu não sei louvar, mas vocês sabem aí, mas vale um dia no centro do seu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Se eu me humilhar, se eu sacrificar, sacrifício, aquilo que me custar, tu inclinarás seus ouvidos ao meu clamor. A minha herança é o meu, a minha fonte. Vamos louvar esse pedacinho aí, vamos. Põe-se de pé, não acabei não, põe de pé para louvar, para adorar o Senhor de pé. Se quiser adorar comigo, Senhor, a Bruna aí, eu vejo a Bruna lá na Argentina, fica com inveja. Adora aí o Senhor, adora Ele. Inclina, Senhor, inclina, Senhor, os teus ouvidos para não ouvir nessa tarde, Pai. Altar é sacrifício. Ele é a nossa fonte, Ele é a nossa herança, a nossa tarefa, nossa missão. Presta atenção uma coisa, toda tarefa, toda missão tem uma fidelidade. Se ficar assim, tem problema não? Ficar assim com esse sonzinho assim, pode? É benção, né? Pode estar sentado. Olha bem, toda tarefa, Toda missão tem uma finalidade. Repete comigo. Toda missão tem uma finalidade. Então, meu irmão, minha irmã, não perca o foco. Não desvie sua finalidade. Você é reino ou não? Ih, misericórdia. Você é reino de Deus ou não? Você está aqui comigo ou não? Desvio de finalidade. Perdeu o foco. Toda missão tem um foco. Toda missão tem uma finalidade. Eu te dou uma missão, mas essa missão tem uma finalidade. Ide e fazei discípulos por todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando todas as coisas. Todas as coisas. E eis que eu estou convosco. Até quando? O fim do túnel está chegando. Agora, essa é o quê? A missão. E fazer discípulo. Tem discípulo de Jesus aqui? Abaixa a mão, vou perguntar de novo. Quero ver com convicção. Tem discípulo de Jesus aqui? Aleluia. Agora, para que ser discípulo de Jesus? Tem uma finalidade. Você tem carteirinha de discípulo aí, não? Tem, pastor Matheus? Carteirinha de discípulo de Jesus? Eu sou discípulo de Jesus. Não, querido. Você tem uma finalidade. Você tem um foco. Você é discípulo de Jesus para uma finalidade. E sem dúvida nenhuma, é implantar o reino de Deus. Se você não faz isso, você está desviando a finalidade. Você está fora do foco. Então foca, meu irmão. Foca. Tenha finalidade, porque toda missão, toda tarefa tem uma finalidade. Não é ser discípulo porque eu sou discípulo. É ser cristão porque eu sou cristão. Tem uma finalidade, eu sou cristão porque eu quero ser salvo. Quero que minha família seja salva. Eu quero entrar na Nova Jerusalém. Essa é a finalidade. Ser cristão por ser cristão, tem um monte de cristão. Está amarrado, repreendido, está anulado a partir de agora, que ia para o inferno, porque a finalidade é para o céu. Ser cristão é ser parecido com Cristo. Ser cristão, ser discípulo, tem uma finalidade, é imitar Jesus em tudo. Aí tem uma tarefa de cunho subjetivo, é moral, é ética, é respeitar, é honrar, é obedecer, é cunho subjetivo, é uma tarefa implícita. Que já está expressa, não deixa de ser implícita, está expressa na palavra de Deus. Ele não precisa dar essa tarefa, já está dada. Agora há tarefas, tem tarefas individuais, direcionadas para cada um. Ele fala assim: ide fazer discípulo. É individual e ao mesmo tempo é para todos. Mas tem uma finalidade. Tem uma finalidade. Finalidade. Ah, Deus. Implantar o reino implica algumas consequências. Escrevi aqui, estava pulando já. Morrer, se preciso for. Entregar, sacrificar. Eu já falei aqui. Não existe altar. Só tem altar se tem sacrifício. Existe, pastor, altar sem sacrifício? Não existe. Não existe. Morrer, entregar, sacrificar. O evangelho de Jesus é cruz, já falei, e a finalidade é levar o homem a ter de volta a sua comunhão com Deus através de Jesus Cristo. É a finalidade da tarefa. Levar o homem a restaurar essa comunhão perdida. É salvar vidas, salvar o maior número de vidas possíveis, conduzi-las, conquistar a Nova Jerusalém. Jesus reuniu os seus discípulos e deu uma tarefa. A missão está lá em Mateus 10:1. Ele deu uma ordem: vai, expulsa o demônio, vai atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel. Deu uma tarefa, mas a finalidade é salvar vidas. Amém? É isso, é a missão. Para que ser discípulo? Já falei, vou pular isso aqui. Ser discípulo é ser aluno. Ser aluno é aprender o que o mestre ensina. E os ensinamentos também têm uma finalidade. Ser discípulo faz parte da implantação do reino. Presta atenção. Ser discípulo faz parte. Faz parte desse negócio da implantação do reino. É uma ordem, é uma tarefa, é uma missão, mas tem uma finalidade. O homem está perdido dentro do túnel, sem conexão. Já ficou de pé. Misericórdia. Agora, misericórdia, meu. Senta, não pode sentar, não. Não, pode vir para cá, pastor João. Tem consequência? Mateus 25. Só vou ligar só os pontos aqui. Mateus 25. Ô Jesus, está embolando tudo aqui minha Bíblia. Mateus 25, 21. Diz aqui. Mateus capítulo 25, 21, você conhece. E o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Aí depois tem, aqui, 23. Disse-lhe o seu Senhor: bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Agora tem também aqui, 26. Respondendo, porém, o seu Senhor disse: mal e negligente servo. Sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Deves então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberei o que... 28. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porém, qualquer... 30, perdão. Ele está aqui do meu lado, fazendo uma pressão aqui. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Tem outros textos aqui, João 15, 7. Aquele que está nas minhas palavras está nele, pode pedir tudo. Agora, aquele que não dá fruto será lançado no fogo. 16. Põe-se de pé em nome de Jesus. João 15, 16 fala: não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para uma missão, para que vades e deis frutos, e esse fruto permaneça. Aí tem recompensa, para que tudo que pedires em meu nome, eu vos darei. Amém.